Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Que loucura, o Geek Mix começando aqui na Rádio Mix. Senhoras, senhores, alienígenas, mutantes, todos juntos. Eu sou o Afonso Solano, aqui com o meu xará.
Aqui é o Afonso 3D e... aqui do meu lado virtual temos a pessoa mais velha viva no mundo, na face da Terra. Ele, o homem, a lenda...
André Gordirro, e eu não estou virtual não, eu estou saindo da sua cozinha com a cerveja, porque eu vim fazer o programa contigo.
Ai, que delícia. Esse roupão seu de veludo marrom.
Olha, mas eu uso veludo porque tá outono aqui no Rio, tá fresquinho. Mas eu imagino que lá em cima, no Nordeste, de onde fala o nosso convidado, não dê para usar roupão para gravar um programa conosco, porque essa foi a única ponte que eu encontrei para chamar PH Santos.
Hooray! Opa, aê, rapaz. Tô nu. Essa é a deixa.
Essa é a grande verdade. A imagem mental agora não foi muito legal.
Isso é muito interessante, porque vocês já notaram que qualquer pessoa que diga "estou nu agora", não tem como as outras não imaginarem ela pelada.
E o mais engraçado é que dificilmente, sim, essa pessoa tá realmente é pelada, né?
Então, eu geralmente, quando eu falo, eu tô.
Ah, mas você, ninguém desconfia. Na verdade, quando você tá totalmente vestido, é uma surpresa, e sóbrio.
Ai,
é
que horror! Que horror!
Eu gosto de ficar nu, eu gosto de me ver nu no espelho, só de relógio e meia.
É importante que o homem sempre saiba a hora, entendeu? Inclusive a hora de se vestir.
PH Santos, oi, meu amor. Meu querido amigo, seja bem-vindo ao Geek Mix. Você é um crítico de cinema, abalizado, finalmente um cara que... Além do nosso querido Gordinho, mas o Gordinho, o respeito dele se esvaiu ao longo dos anos desse programa.
É verdade. Eu comecei todo bonito como único catedrático de cinema, mas aí morreu já.
Também não é um negócio que tenha muito valor, né, Afonso? Tu conhece meus podres, então também não...
É, amigo é isso, a graça da amizade é que você perde totalmente o respeito. É igual pai e mãe, eu não consigo acreditar que o meu pai e a minha mãe me respeitem. Por mais, eu posso me tornar assim, o homem que salvou o planeta Terra de um meteoro. Eles sempre vão se lembrar que eu tinha a bunda suja, criança.
Tipo, cara, os pais do Neil Armstrong devem dar ainda alguma bronca nele. Ah, mas esse menino nunca foi bom de educação física, né? Vai à lua, mas...
Tá com a cabeça sempre nunca na tá lua, bom.
Esse menino. Podia ter feito um concurso público, né? Foi pra lua, mas não fez um concurso público.
É, podia estar sendo advogado, podia trabalhar na defensoria.
Brasil, né? Eu escutei muito isso, cara. Nossa, vou nem ser outro.
Mas você não foi pra lua, né, cara? Então, meio que o pessoal acertou aí, né?
A Warner parece que vai acreditar mesmo que vai ter volta aos cinemas pra gente ir ver filmes. Quero levar à bancada aqui essa questão. Alguém tá com coragem? Você precisa ser a Mulher Maravilha pra se enfiar numa sala fechada, cheia de gente ao seu lado, espirrando e falando ao celular?
Olha aí, PH.
Cara, não tem um pé de perigo de eu voltar no cinema esse ano. Já tô dizendo logo.
É mesmo?
Mas não tem. Eu não vou dividir braço de cadeira com quem eu não conheço. Mas não
faz sentido nenhum. Nem com a Mulher Maravilha, PH Santos. Olha, cara, com a nossa querida Gal Gadot, ela te chamou pra ir ao cinema. Tá de amarelo, dourado, laço mágico.
Não, ela tá parecendo um Cavaleiro Zodíaco na foto. Não sei se vocês viram.
Tá, né?
Tá uma Cavaleiro de Ouro, tipo, sei lá, Ares. Não, Ares não pode, porque é vilão, né?
Ela já bateu no Ares, acho que no filme anterior, inclusive, ou algum vilão parecido.
Capricórnio, pronto, Capricórnio.
Mas PH, então você não acha que vai voltar no cinema esse ano e a Mulher Maravilha, você acha que vai chegar em você e todos nós como?
A pé.
É porque não voa, né? Só no jato.
Então. Não, cara, não, mas real, a gente tá zoando aqui, mas vocês têm coragem de voltar no cinema? Porque a Warner tá muito... A Warner. Eu posso falar?
Pode falar.
Warner, não engana ninguém não, ó. Tá não querendo preencher vazio de notícia. Não tem notícia. Aí coloca a Mulher Vestida de Cavaleiro Zodíaco. Nem o filme do Cavaleiro Zodíaco é. E outra. Ninguém, cara, eu tô conversando com as pessoas. Ninguém tá dizendo assim, assim que abrir as portas da São Silvestre, eu vou sair correndo. Ninguém tá
falando. A Warner lá fora tá tentando empurrar ou colocando provavelmente o Christopher Nolan na parede pro Tenet, que é o filme dele de ficção científica esperadíssimo, com o Robert Pattinson, inclusive, é um mistério, não sabe nada da trama, aquela coisa bem Christopher Nolan, né? Pra ser o filme esperado do ano que vai abrir a porteira do retorno dos filmes inéditos ao circuito. A gente não sabe se é a pressão do estúdio, se é a pressão do próprio Nolan. Fica aquela do Nolan está querendo que seu filme, mas eu acho bem difícil que seja ele, tá? Acho que é a pressão também do estúdio, que por acaso é a própria Warner. Eu não sei qual é o desespero da Warner, qual é a barata na cueca dela, de querer ser assim a primeira, né? A pioneira, quem vai abrir a porteira, cara, seja com o Tenet, seja com a Mulher Maravilha.
Sim, cara, acho que assim, das duas, uma. Uh-huh. Ou eles estão inventando alguma moda aí de repente fazer alguma parceria com alguma coisa de streaming, sacou? Com algum serviço de streaming. Ou então eles estão realmente malucos, cara. Assim, acho que não faz o menor sentido. Eu acho que talvez, se a gente for falar de porcentagem de população, e aí levando em conta a galera que essas pesquisas de opinião pública, né? Sim, cara, eu acho que só 15% dos brasileiros que ainda não acreditam, né, na gravidade do Covid, né, cara, assim, ainda tem uma parcela, né, mas essa parcela tem diminuído, a cada pesquisa essa parcela tem diminuído, então a gente tá falando aí de 15% da população brasileira, não sei quantos por cento da população brasileira frequenta o cinema, a gente tá falando de um espectro muito pequeno de pessoas que não
sustenta, mas cara. A gente tem que entender também a graduação do perigo, né, também dentro dessa suposta porcentagem, não existe assim uma coisa que ou sim ou não, existe uma graduação de perigo dentro dessa suposta porcentagem, então a gente teria que ver uma puta de uma pesquisa que a gente nem nos cabe, a questão é mais se...
Não, então, eu tô tentando levantar dados aqui, eu tô tentando levantar dados que talvez a Warner tenha levantado e que mesmo assim não faz sentido nenhum, sacou, cara? Tipo, porra, é uma sandice, eu acho que é querer estar na mídia, é querer que o nome, sabe, não seja esquecido de alguma forma, querer chamar atenção.
É por aí, pra mim é pressão do Board of Directors e do Board of Investors, entendeu? Basicamente dos acionistas.
Esse velho maluco aí que já pegou o Covid e morreu, que não 3D pegou,
cheio de estatísticas hoje aqui no programa, PH, é isso aí, morreu todo o Board of Directors, matou todo o Board of Directors.
Eu fiquei pensando aqui, PH, que tu acha? Olha só, olha a minha ideia. E se, vamos supor que uma Cinemark da vida resolva entrar, fazer o próprio canal de streaming, onde você, PH Santos, poderia pagar o mesmo preço, ou talvez mais barato, pra assistir um filme, uma estreia de um filme, sacou? Só que no conforto do celular. E aí teria toda lá você poderia comprar a pipoca, eles entregariam a pipoca, porque tem cinema que tá entregando a pipoca e a coisa. Não sei se
vocês sabem disso. Eu acho uma atitude burra, porque é uma coisa muito fácil fazer pipoca. O ser humano acho que ganha.
O que é a Cinemark? Precisaria ser o veículo exibidor de streaming de uma Mulher Maravilha, quando a própria Warner pode fazer. Eu sei que a ideia do 3D era recriar a experiência cinema do Cinemark na sua casa. Ou seja, eles também vão. Você vai poder baixar também uma pessoa chata ao seu lado falando no celular que você não conhece, um holograma, entendeu?
O cheiro de bom.
Exatamente. Uma criança chorando, perguntando a legenda pra mãe, tudo aquilo que torna a experiência cinematográfica ímpar e única, entendeu? Eu acho que isso no pacote do 3D, se fosse assim, aí valia a pena. Entendeu?
Eu acho que você tem que lançar esse
então,
esse
a minha ideia, na verdade, era o seguinte, as grandes franquias de cinema, né, Cinemark, sei lá, outras lá, Kinoplex, enfim, elas compram filmes pra poder distribuir, né, elas compram o direito de distribuir, na verdade, né, elas não compram filme. Né, e elas podem distribuí-los em X salas, né? Então, assim, eles já comprariam essa coisa toda e aí criariam um ambiente onde seria tipo isso mesmo, uma sala de cinema. E as pessoas poderiam, ao lado lá, fazer comentários, fazer xingar. Não, tô brincando, isso é mentira, isso é doeira. Mas o que eu pensei foi, na verdade, que assim, o Cinemark já compra, o Kinoplex compra lá, o outro lá, o UCI compra, que essa galera comprasse e ajudasse a distribuir,
entendeu? O que eu tô imaginando no serviço prestado pelo 3D é o seguinte, você tem lá, você baixa
o aplicativo. Já é o serviço prestado pelo 3D, né?
Já é o serviço
agora 3D. Agora é meu. 3D na sua casa é o nome.
3D na sua casa. Aí quando eu dou play lá, olha só, Mulher Maravilha, em vez de ir no cinema, eu vejo aqui na minha televisão. Aí quando eu dou play, aparece fosse a sala do cinema, com os banquinhos na frente, entendeu? Com os
atores. Atrapalhando, pessoal, né? Automaticamente o braço da cadeira vem um ser humano e coloca o braço no... E
dependendo do seu plano espaço, que você pague, tem um cara alto sentado na sua frente que não vai sair. Isso,
a câmera fica meio que mexendo. É quase um bootlegzinho, sabe? A pirataria.
Quanto mais barato você pagar, é assim...
Você pode escolher o cara que vai atrapalhar seu filme, ou a mulher na sua frente. Eu quero o cara com afro, uma mulher com cabelo de dos anos 60, eu quero uma criança chorando.
Caralho, eu vou criar isso, cara. Olha só, você vai setar, você tem várias vantagens e desvantagens. Quanto mais desvantagem você botar na sua sala, mais barato é você pagar. Olha aí. Se você botar cara alto na minha frente, bebê chorando, mulher
chata... Ar-condicionado fraco.
Pô, aí você paga R$2. Agora, se você quiser bonitão, todo mundo em silêncio, vai pagar R$40.
Exato.
E aí você vai setando lá. É tipo o sistema de RPG do GURPS, lembra, André?
Lembra.
Você podia botar as desvantagens, que aí quanto mais desvantagem você tinha, mais pontos você tinha pra gastar em vantagem.
Deixa eu responder a pergunta. Como assim a gente precisa voltar ao cinema? Não precisa voltar nunca mais. Tá tudo home office, é tudo em casa. Tá tudo excelente, cara. Eu pago o dobro do que eu pagaria no cinema pra ficar em casa. E ver filme de estreia, tranquilamente. Poxa, é chato, tem que se deslocar, aí vai. Aí, por exemplo, eu não pago cinema, por isso que eu pagaria o dobro. Eu não pago cinema, né? Aí, eu, sabe, fico induzido a comprar pipoca por conta disso. A pipoca não é legal e tudo. É um saco, cara. Pra mim era, sei lá, cinema na terra, Deus no céu, tudo mais. Só que eu sou ateu, então tanto faz isso.
Esse lance do cinema, de fato, ele já estava... não quero falar morrendo, talvez seja drástico, mas ele já estava sofrendo...
Mas estava sendo questionado já.
É, muito antes da pandemia. Então realmente talvez seja só a pá de cal aí. Será? Uma provocação?
Acho que não, porque é muito forte, Afonso. E quem não tem o costume de sair de casa... O cinema é sempre a primeira opção, pode perceber.
Verdade. Pode crer. Aquele entretenimento de... aleatório, né? Ah, fazer o que hoje? Aí tá na rua, o casal tá no shopping. Ah, vamos ver um filme. Aí nem sabe o que vai ver direito, né?
E outra, pros jovens aí, os colegiais, né? É seguro, entendeu? Os pais, vai pro cinema, tá bom.
É verdade, ainda tem.
Mas só ficar lá atrapalhando os outros mesmo, tá ótimo.
Então... É uma pegação que rola dentro dos certos... Dentro dos limites morais,
entendeu? Então, é verdade.
No limite. Antes no cinema do que no meio da rua. Aí,
se pegar no meio da rua, não dá.
Agora, a gente discutiu tantas opções, né, de cinema, som ruim, ar-condicionado falho, cara alto com sombreiro na sua frente.
Vocês estão de cinema onde, gente? Pelo amor de Deus.
Que cinema é esse? Não,
que cinema é esse? Eram os cinemas da Tijuca dos anos 80, meu amigo. Porque pré-entrada dos multiplexes, o cinema no Rio de Janeiro era assim, gente, pô. Não tinha ar-condicionado direito, o cara mal educado. Cara,
é verdade.
Cinema...
Pior que é pior que
é verdade. Isso é muito surreal, né,
cara? Cara, podia fumar dentro do cinema, cara.
Ah, essa época era boa. Essa aí era bom. Surreal. Fumar no avião, fumar no cinema. Fumar no
cinema era maravilhoso, gente.
Mas, ô, PH, aí essa puxada aí dos anos 80, como o cinema era bom, o filme da Mulher Maravilha, ele se passa agora nos anos 80. Você não acha que essa... E olha, eu sou a criança dos anos 80, né? Você também. Será que essa vibe retrô não tá indo longe demais?
Cara, literalmente, tá indo longe demais. Mas, engraçado, né? Dá certo um negócio, aí pronto, vamos voltar... Tudo é anos 80, Stranger Things anos 80, Mulher Maravilha anos 80, ela pode ir para os anos 1880, mas não vai para 1980.
Foi Stranger Things que começou esse oitentismo ou foi alguém antes? Não me lembro.
O próprio Guardiões da Galáxia, que é aquele
foi mixtape do... Mas Guardiões é meio 70, não?
Disco, né, que ele ouve mais.
Depois de Stranger Things... Eu achei que eles tivessem sido pioneiros, mas não foi ele.
Sempre tem alguma coisa antes, né, cara? Mas uma coisa que a gente pode afirmar direitinho é que Stranger Things potencializou isso. Sim,
com certeza.
Principalmente dentro da Netflix. Tudo virou anos 80. Inclusive filme romance, tranquilo. Ah, vamos só fazer um filme de romance aqui, que tem todos os clichês. Bota nos anos 80, Bota pochete, bota New Wave.
Não,
bota
não que o mundo. Não é como também se o mundo nerd nunca gostasse de fazer essa brincadeira. Tem uma grande série de comédia, eu sou um grande fã, não sei de vocês, que é Dead Seventh Show.
Sim, é muito legal.
Que, né, tinha essa ideia de situar a parada e tal. Mas era sempre coisas muito esporádicas. Agora parece que todo mundo...
Você, né, lembra que o Dead 80 Show não durou, né? Não durou uma temporada, né?
Não era tão bom.
Foi a mesma galera produtora, não o mesmo elenco. Eles não envelheceram o elenco.
Mas o
era uma loja de disco e tal. Tinha até uma vibe meio alta fidelidade.
Você sabe que tem uma mega explicação pra isso, né? Ah. É uma explicação boba, mas é o ciclo dos 30 que chama. Uhum. Então, a cada geração, tipo, a próxima geração de produtores... vai fazer nos anos 90.
Uhum.
Inclusive, isso já tá iniciando aí. Já tem algumas séries que falharam, porque não é o momento certo. Uhum. Mas no próximo ciclo dos 30, né, que compreende uma geração fechada e uma geração ativa, ou seja, que estão produzindo, que estão criando as ideias e tudo mais, não é o Gordinho, né, que já passou um pouco. Tudo
bastante. Foi educado agora.
Mas esse ciclo dos 30, inclusive, esse ciclo dos 30 também responde os vários reboots. Reboots geralmente são 30 em 30 anos. Aí o pessoal exagerou, né? Porque nossa geração, ela é bem exagerada, né? Aí de 30 em 30 anos passou pra 3 em 3 dias. Mas mesmo assim
mas de Homem-Aranha, assim... né? Foi de 3 em 3 anos, rebuta, né?
Então, inclusive agora rebutaram em algum canto do mundo, na Índia, não sei.
Tem uma questão muito bacana também, porque essa coisa do Stranger Things, ela veio trabalhando, aí eu fiz um estudo, eu não vou me alongar, porque é chato, é boring, só pra...
Mais um estudo 3D, Instituto de Pesquisas
3D. Hoje tá mil. Esse tédio da quarentena, peraí, 3D, esse tédio da quarentena tá te fazendo estudar demais, cara.
Não, é porque eu sou publicitário, e eu fiz um estudo sobre marketing de nostalgia.
Então, publicidade não estuda, cara.
Porque o Stranger Things veio na onda do marketing de nostalgia, que teve um início ali naquelas festas Plock nos 80 e tal, e aí ele foi crescendo, foi se alimentando. Hoje em dia já tem festas dos anos 90, igual o PH tá falando. A galera, isso é meio que cíclico, entendeu?
Ou seja, o seu estudo foi o meu estudo?
Mas é o padrão folha, de data folha de estudo, sabe?
Você não, eu fiz um estudo real, eu posso mostrar pra vocês, porra.
Não, a gente aqui é credibilidade.
A gente acredita.
Não, mas
manda em PDF papel. Pro grupo.
Porra, vamos mandar mesmo. Pera aí, cara, cadê aqui?
Hoje em dia não adianta mostrar mais papel nenhum, ninguém acredita em nada. Também tem isso aí. Tudo é.
Antigamente, quando tava na internet, a gente acreditava. Chegaram ao ponto de agora estar na internet, eu não acredito.
Não, inventaram o Photoshop, não, nada mais é real. Essas fotos do Tinder aí, vocês acham que as pessoas são daquele jeito? Isso, tudo...
Eu vou contar pra vocês, inclusive, até em termos de anos 80, inclusive filme que tá tendo sequência aí, desde que em Um Príncipe em Nova York, um judeu era o Ed Murphy, eu não acredito em nada no cinema. Com aquela cena da barbearia, né? Que é do.
Por que eu falei que esse filme é maravilhoso? Eu volto e meio
Nova York, no
Twitter lá o.
Vai ter continuação agora em dezembro, quer dizer, teria, porque o mundo acabou, não vai ter mais estreia de cinema nunca mais.
Não vai ter mais nada.
Acabou. Estrearia. Estrearia Um Príncipe em Nova York 2, né?
Mas vai estrear, quando puder, vai estrear. Os reboots nunca pararão. E o Geek Mix não para, inclusive, com as notícias desse cinema que acabou.
Não para
3D. Porque tem outro herói aí que a gente fica pensando se vale a pena voltar, não vale. Porque ele tá fazendo aniversário, não é verdade, querido 3D?
Então, cara, assim, é o Lanterna Verde, ele faz 80 anos. Mas, contudo, entretanto, acho que ele não deve voltar nunca mais para o cinema. Porque...
Que isso?
Porque, cara, já fizeram merda, e a DC não acerta mais em nada, além de Mulher Maravilha e o Homem-Peixe lá, o Aquaman.
Primeiro dado correto que você traz no programa hoje.
Então, assim, não arrisca, DC não arrisca, não inventa trazer, deixa só ele no desenho, porque no desenho vocês são muito bons. Na animação vocês são muito bons, são muito melhores do que a Marvel nas animações, aí pra galera, pra galera descer na alta aí, ficar maluca aí, mas é verdade.
Meu querido PH Santos, você concorda, discorda?
Eu discordo com a veemência absurda, eu acho que inclusive agora, a possibilidade da gente assistir de casa vai ser mais tranquila ainda, sabe? É sempre menos ofensivo assistir qualquer coisa de casa, porque você pausa e não é julgado por ninguém. Mas vamos lá.
Sair no meio, PH, você já saiu no meio do filme, no cinema? Só uma pausa.
Cara, não. Na verdade, teve um filme que eu saí. Ah. E aí eu me senti muito mal, porque eu disse assim, não, é minha profissão. Aí eu voltei.
Você eu voltei.
Voltou? Voltei. Caramba. Voltei, foi o Cats, recente, né?
Nossa, mas merecido demais, filho, porra. Merecidíssimo.
Foi logo no primeiro, foi um das primeiras, foi... É, eu não fui pra cabine de imprensa porque eu disse, não... Eu acho que não, não
você
vou
quer aí. Full experience, né? Você quer...
Não, nem isso, Afonso. É porque cabine de imprensa, cara. Eu posso falar de cabine de imprensa?
Pode falar se quiser aqui. Aqui é só
casa. Velho, todos, aqui, todos aqui já foram. Inclusive, eu só chamo os trolando quando o filme é bem merda, entendeu? Então, é um tio meu quando vai passar assim. O Predador, eu chamo. Venom,
eu chamo. Você não gosta, não, PH?
Um crítico de cinema tá errado. Agora 10 juntos, velho. Eu acho que é nossa senhora.
É difícil. E assim, né?
É muito difícil. É porque eu nem sempre fui crítico de cinema. Eu já fui ser humano. É. Aí, quando... Tipo, eu me lembro quando como era ser humano, sabe? E não é daquele jeito. Aí é um saco. Aí Cats, ia ficar todo mundo dizendo óbvio. Eu não vou, não. Aí fui no primeiro dia. Estreou. Fui ser humano, né? Fui civil. Estreou. E com 30 minutos de filme, eu pesquisei a duração. Quando você pesquisa a duração do filme, tem alguma coisa errada no meio do filme. Eu pesquisei a duração. Aí bateu lá 2 horas. Eu, meu Deus.
Esse é um tempo que não voltará na minha vida.
Eu pensei assim, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma crítica conceito. Tá. Eu vou fazer a crítica e pum, vou parar no meio da crítica e dizer, só posso falar até aqui porque eu saí do filme. Tipo, seria bom. Tá entendendo?
Entendi.
Nossa, não sei o quê. Só que aí eu levantei, né, audacioso, protesto, tal, fiz isso. Aí tava saindo, eu disse, não, cara, eu realmente tenho que ver até o final. Entendi. Infelizmente, é.
Não é sobre. Entendi, sim, é a profissão. Entendi.
É maior do que eu, entendeu? É maior do que eu. E eu não tenho. Uma vez que você vira crítico, né, você não tem mais o direito de voltar a ser humano. Aí, tipo, eu não podia mais nem ser humano. E eu nem tava sendo crítico de cinema, eu seria o quê? Eu seria nada. Então eu voltei.
No contexto do filme, você virou um crítico de Schrödinger. Isso. É um certo Schrödinger.
Olha! Boa, rapaz. Gordinho.
Mas é inteligente, né, esse rapaz?
Ele é.
Eu fiquei curioso pra saber se o nosso catedrático do cinema aqui, o nosso ancião, o cara que viu os irmãos Lumière lançar a tela...
tava lá.
Eu queria que você tava lá com eles...
Eu saí correndo naquela primeira exibição daquele filme do trem. Quando ele mostrou, todo mundo saiu correndo. Eu fui o primeiro, inclusive.
O primeiro a sair da sala.
Eu queria saber se ele já saiu também, uma curiosidade. Já saiu no meio do filme?
Ah, o mesmo orgulho profissional do PH. Nunca saí, cara. Já dei aquela cochiladinha, né? Eu tenho, inclusive, um colega aqui da crítica de cinema. Vou dedurar logo.
Achei que você falou que tinha um travesseirinho que você levava.
Não, quero... O Jaime Biagio, que era lá da Tribuna, entregou do Globo. Naming names. Cara, cochilava sonoramente em todas as cadeiras.
Eu vou falar um negócio aqui também.
Eita,
agora vem. Cabine de filme, né? Cabine de cinema é 10 horas da manhã.
É.
10 horas da manhã. 10.
Pois, não dá nem tempo de fazer o cocô antes.
Não, de nada. 10 horas da manhã. E tem umas caminhas que alimentam antes, né? Tipo, dão comida, sim, assim.
Isso é bom.
O cara ir pra bate e tal, não sei o que.
E feliz.
E eu vou falar um negócio. Não tem uma cabine de imprensa que eu não fui que não tivesse um crítico dormindo.
É, exato.
Sempre teve.
É um ronquinho que surge no meio na cena de silêncio, sabe? Especialmente foi um drama, né? Aquele drama de interiores, muita aquele discussão.
Soninho gostoso, né?
Aí vem embaladinho pelo frio. Mas olha só, pra ver como o PH é um rapaz jovem, um crítico jovem, ainda aí quando...
É. Já, todo da mundo era é jovem do... pra você.
da era do DVD, mas... Nos anos 90, início dos anos 90, até pra, provavelmente 98, 97, as cabines eram às 6 da tarde, depois do expediente. O que te fazia assim era maravilhoso, porque você tinha que sair cedo da redação. Sabe aquele pescoção que às vezes você pegava? O pescoção era ficar além da hora na redação. Você já se mandava. Não, gente, foi mal, tem que ver filme. Tem a cabine, era às 6, então você saía já
cedo. Você sai da redação, ô Gordinho, agora virou interno, né?
É, não, tô adorando. Eu e o 3D estamos aqui.
Eu tô
adorando.
Quando você sai da redação e diz assim, vai, é pauta? Não, é filme. Caraca, nem isso vira, né? Nem
pauta. Não, nem vira. Não, e fora o olhar feio, né? Porque você era o cara que saía mais cedo, lembra, nas cabines às 6 da tarde, né? Hoje você é o cara que também olha um feio e você chega tarde, porque você chega às vezes...
onde? Não, tava no cinema.
É, tava. Cara, como é que você aparece às duas na redação? Ah, eu tava vendo, sei lá, é um daqueles filmes de 2h40 de super-heróis que a história podia ter sido contada em 1h20, né? Mas beleza, né?
Esse daí é o submundo das cabines, Afonso Alá.
É, ver filme de graça é muito duro, né? A gente tem que, o pessoal que tá ouvindo aí, que tem que pagar.
Isso é uma crítica, Afonso?
Não, crítica, de forma alguma.
Eu senti um... Não sei. Acho que eu senti um elitismo.
Raiva de eu ter levado ele pra ver Venom e...
Nunca perdoarei. O Predador. Nunca perdoarei.
Mas e o Lanterna Verde, hein, gente?
Lanterna Verde, olha, tá aí um filme que se eu tivesse visto no cinema... Quando aquele vilão aparece, porque tem dois vilões, né? O fantasma espacial que vem, que é tipo uma fumaça do espaço, e o inimigo humano que parece um saco escrotal. É isso que ele parece, me perdoem, o francês. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E se eu tivesse cinema, eu teria saído. Mas fiquei, vi e... Será que ele merece a segunda chance?
Merece sim, cara. O Lanterna Verde, ele é um personagem legal. Vamos analisar? Sim, vamos decupar? Sim. Vamos decupar?
Vamos decupar,
né? Policial galáctico com anel mágico.
Isso. Olha isso, cara.
Maravilhoso.
Olha isso. Sabe qual é o problema do Lanterna Verde? É que quando você conta essa premissa, as pessoas vão esperar o quê? Sucesso. Pode fazer tudo, ele pode desenhar tudo, ele desenha com anel, ele desenha um garfo.
Um sol amarelo. Não, não pode ser. Tem medo, uma cor amarela. Um garfo.
Um garfo, então desenha uma marreta. Uma marreta, velho. Eu andaria pra todo tempo, eu andaria com um Jeep na minha frente, com um Renegade. Sabe?
O problema é que é tudo verde sempre do Lanterna Verde. Ele não consegue fazer um carro preto, um carro azul, não.
Agora
um carro
você quer verde. Fazer design também agora. Agora
virou design de moda. O problema
cores análogas, rapaz. Pode ser vários tons de verde, rapaz.
Não pode, não. É um verde pronto. Vocês verem as histórias no quadrinho do Lanterna Verde desenho animado, é tudo igual. Não tem nenhuma nuance, as pecinhas tem que ser tudo igual.
Tudo igual. Aí, então esse é o problema do Lanterna Verde, né?
Eu acho que é um trauma.
Muda o cara nome, bota só Lanterna, então.
O Lanterna é monocromático.
E a tua Lanterna muda de cor?
Não, tem que ser verde, depende, né? Tem várias
lanternas. A sua Lanterna que você tem em casa, você muda de cor?
Se eu fosse uma Lanterna Verde, eu seria uma Lanterna Verde negro.
Não, justamente. Não é Lanterna Verde, rapaz. A sua lanterna. Quer? Você tem lanterna em casa aí?
Tem a lanterninha.
Ela muda de cor?
Não muda, não.
Por que a do Lanterna Verde tem que mudar se o nome dele é verde, ô Afonso?
É um argumento imbatível, PH. Você me convenceu, realmente.
A única luz de casa que muda de cor é só aqueles LED de youtuber que você compra por 10 reais ali no camelô.
Hoje comprava. É LED de youtuber. Antigamente era LED de motel.
Os youtubers estão se apropriando de tudo, cara. YouTube é uma raça infernal, cara.
Ei, cara, eu também sou esse negócio aí, pô.
Sim, eu sou um grande de um hipócrita, porque eu lancei meu canal nessa segunda-feira agora, hoje é terça, né? Pra quem tá escutando, lancei meu primeiro vídeo agora, na segunda-feira. Hoje já vai ter um vídeo também, hoje, terça-feira. Pode ir lá no meu canal.
Que é o quê? O endereço do canal é uma boa, sempre a gente dizer.
Eu ia falar isso agora.
Tá.
Tem um endereço muito fácil, Afonso Solano. É youtube.com/Afonso3D.
Porra, que delícia, Afonso com F só, 3D.
Isso, número 3 é letra D.
E é sobre o que você fala no seu canal, 3D?
Olha só, eu tô com 3 programetes lá.
Arquitetura?
Arquitetura, pesquisa.
Tô falando de marketing de nostalgia. Não, mentira, não. Eu tô com 3. Eu tô com 3 frentes lá. Uma é o Diário de Quarentena, que eu estou dando dicas, falo sobre como é a quarentena e dou dicas do que fazer na quarentena, do que eu estou fazendo.
Entendi.
Acho que é muito bom pra galera aí que tá.
Mas você não fala tudo que você tá fazendo, não, né?
Não, então. Eu falo o que perguntam. Então, assim, inclusive o próximo vídeo tem perguntas muito pessoais. Então, assim, pode ser que.
Pode ser que gera um strike. Aí é. Talvez. Pode ser que será que vai tomar um strike?
Falei mal. Enfim. Falem mal, mas falem de mim. Exatamente.
Mas aí é bom, que aí, é. Dá, né, audiência. Dá
audiência. Galera, gosta, disso, é igual o João Kleber, porra. É igual o João Kleber.
O 3D é o João Kleber das galáxias.
E ele terá um talk show transmitido para todos as... como é que é o setor do Lanterna Verde,
hein? É o setor Terra mesmo, ele é o responsável.
Não, mas tem um número,
porra. Não, isso é na Marvel.
Setor Terra.
O Barra da Tijuca.
É, o setor...
Eu sou o gordinho,
irá proteger a Tijuca, cada um protege. Entendi, então pra finalizar aqui, o Diário de Quarentena, que mais 3D?
Eu tenho o 3D Responde.
Ok, é autoexplicativo.
Vai ficar muito engraçado, vai sair na quarta-feira, tá muito legal. E eu tô com um vlog que eu mostro coisas que eu tenho feito também aqui no meu dia-a-dia, galera. O pessoal tá pedindo.
Entendi, você faz o que o povo pede.
É isso aí, o povo pediu, eu tô fazendo.
youtube.com/afonso3d. E olha só, o nosso queridíssimo convidado de honra hoje, nosso amigo PH Santos, que muitas vezes eu imito também, hein? Hoje imitei pouco, porque ele agora é crítico. Ele agora é crítico e ele merece todo o nosso respeito tecnológico. E vocês encontram onde, PH Santos?
Como agora, seu crítico? Eu escrevo isso desde 2005. Como agora?
É que você, de tempos pra cá, você adotou uma postura... Não, você, convenhamos, você adotou uma postura diferenciada, PH.
É lógico, tem que ganhar dinheiro.
Não, olha só. Eu queria fazer um elogio aqui, junto com o jabá que ele vai fazer logo em seguida. O PH é daqueles...
Primeiro você tem que fazer o seguinte, você tem que engolir a comida que você comeu nesse...
O PH não, é porque na verdade eu tava com um pedaço de comida aqui atrás, aqui no Rot.
Ficou preso aí. Igual um hamster, né? Que guarda pra depois.
E aí, eu queria fazer um elogio ao meu amigo PH Santos, porque ele é muito bom no que faz. Muito ele bom. E, cara, ele consegue fazer crítica meia hora depois que uma série estreou, que alguma coisa que ele viu estreou. Cara, esse timing dele é inacreditável, cara.
É mesmo.
É inacreditável.
Meu show crítico mais rápido da internet.
É mesmo. Porra, mas é mesmo, cara. Ele é o youtuber mais rápido do Oeste, cara. E do Leste também.
Nordeste.
Do Nordeste. Nordeste. Não, mas do Brasil inteiro, do mundo.
O crítico mais rápido do Nordeste. Olha que slogan.
Né? Gente, eu só ser rápido já tá bom. Não precisa ser o mais rápido. Obrigado.
E você é rápido e excelente aonde,
PH? Eu sou rápido e excelente. É muito simples. phsantos.com.br. Ou então você digita PH Santos, porque o YouTube já gosta de mim. Opa. Já tem um tempo. Então você encontra lá. É o primeiro, o top 1 da lista. Tiramos o PH, que era o Paulo Henrique Ganso do Santos.
Então PH Santos aí no Google, vocês encontram tudo. E encontro ele também no Matando Robô Gigante. PH Santos é um grande amigo meu,
tem pessoal. Episódios sensacionais que eu escuto até hoje, Afonso.
De chorar, de rir lá.
Posso dar uma dica de um?
Por favor.
Coloca no Google. Isso é um trauma que eu tenho, porque entra mulher na minha vida, me encontra por conta desse podcast que se chama As Mulheres de PH Santos. Eu lembro. Toda mulher que entra na minha vida pergunta: vem cá.
Ei.
Você ainda tem essa opinião? Eu não
tenho mais essa opinião. Vamos lá, o podcast do Matando Robô Gigante, então com o PH, e procure o PH tudo quanto é canto. E o nosso querido Gordinho, pra fechar com o jabá aqui, vamos lá, Gordinho.
O jabá bom dessa semana é que a Amazon entrou com a Geek Week de livros de fantasia e ficção científica a preços baixíssimos, inclusive do meu colega aqui ao lado, Afonso Solano, já fazendo jabá por ele. Você encontra também em preço bem bacana a série de 2 indo para 3 do Espadachim de Carvão. E claro, agora o jabá pessoal, Os Portões do Inferno, meu livro de estreia como romancista, como escritor de fantasia, tá a preço de banana. E detalhe, você levando 4 livros dessa lista da Geek Week lá, tem, por isso que eu falei aqui do Afonso, tem nosso querido Dudu Espor, tem de todos os amigos, você levando 4 livros paga só 3, então corra lá, dá uma chance. Eita. Aí pros Portões do Inferno, que tá um preço bem baratinho. Você que me conhece aqui falando do livro há anos, dá agora, pode dar aquela moral. O Despertar dos Dragões, a sequência, também tá com desconto bacana. Mas então fica aí a dica da semana,
o pacote Geek Mix. Então os 2 livros do Afonso Solano, os 2 livros do André Gordil, e aí faz um pacote Geek Mix, que um sai de graça. Olha aí que porra, pechincha, hein? Peixe inchada.
Delícia, delícia, meus amigos. Vim conviver com vocês, uma delícia. PH, muito obrigado, uma delícia de você conosco.
Muito obrigado. E agora eu reparei uma coisa, viu, Afonso? Só pra finalizar aqui, importante. Falou tanto do Lanterna Verde, mas a capa do primeiro livro é toda vez.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.